As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo ultrapassou a barreira das 14 mil infecções Covid-19, 14.025, desde a chegada da pandemia à nossa região, sendo que destas há 645 casos em curso. Segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública, nota para a detecção de mais 29 no decurso das últimas 24 horas, 9 dos quais no entroncamento, 5 em Alcanena e em Torres Novas, 4 em Orém, 3 em Abrantes e 1 em Ferreira do Zêzere, Armação, Vila Nova da Barquinha. O número de altas continua em 13.096, assim como as mortes associadas à doença, 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como concelho com maior número de casos ativos, no total de 112, seguindo-se Orém com 92 e Tomar com 85. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.246 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 92 infecções ativas. Tomar 2.664 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 85 infecções ativas. Torres Novas, 2.178 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 112 infecções ativas. Abrantes, 1.729 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 60 infecções ativas. Entroncamento, 1.236 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 78 infecções ativas. Alcanena, 1.123 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 46 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 631 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Mação, 466 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, 16 infecções ativas. Vila Nova de Barquinha, 295 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E finalmente Sardual, com 209 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
Rádio F, a primeira a informar.
O pior já terá passado por Constância no que à pandemia diz respeito. É esta a convicção de Sérgio Oliveira, presidente da Câmara, na análise ao que têm sido estas últimas semanas no território da Vila Poema, que, recorde-se, chegou a ultrapassar a impensável barreira dos 1.000 casos por 100.000 habitantes, figurando num dos lugares de topo dos concelhos, à escala nacional, com maior incidência cumulativa. Em entrevista à ERT, Sérgio Oliveira não teve dúvidas em referir que Constância passou pelo pior período de sempre desde o início da pandemia, elogiando, por outro lado, a adesão da população aos testes que, entretanto, foram realizados um pouco por todo o concelho.
A Constância passou nestas últimas duas, três semanas o pior período de sempre desde o início da pandemia. Portanto, e foi o período em que tivemos o maior número de casos ativos, que nos obrigou, com o foco de 83% dos casos na freguesia de Santa Margarida da Coutada, em que nós testámos a população de Santa Margarida e das outras duas freguesias do concelho por uma questão de precaução e prevenção, no sentido de ver se existiam mais casos de pessoas que estavam positivas e que não tinham sintomas, e em Santa Margarida essa situação veio-se a verificar. Portanto, e à data de hoje, pelo menos os últimos dias, o que demonstram é uma diminuição do número de casos, dos novos casos que vão surgindo, portanto, e nós temos esperança que o pior já tenha passado.
Valeu a pena realizar esses testes, até para se ter aqui uma ideia da realidade do concelho. As pessoas aderiram a esta iniciativa da forma que estava à espera?
Reparem, em Santa Margarida houve uma adesão muito considerável, portanto, de 1.500, 1.600 habitantes fizeram realizar o teste de 900 e muitos. Portanto, a própria doutora Maria dos Anjos, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública, ficou surpreendida com a adesão das pessoas. A Norte, a adesão foi menor, mas nós também não podemos deixar de olhar para o efeito psicológico, porque tudo aquilo que saía na comunicação social e mesmo nas informações da Câmara apontava que o foco, os 83% dos casos eram concentrados em Santa Margarida. Então é normal que em Montalvo e em Constância não houvesse tanta adesão das pessoas, mas acho que foi importante por dois motivos. Por um lado, pelos casos que se vieram a detectar pessoas que não tinham sintomas e que foram sinalizadas e foram acompanhadas pela Autoridade de Saúde e que, a partir do momento que foram isoladas no bom sentido, o vírus não o transmitiram a mais ninguém. Portanto, isso por um lado foi bom. E também pelo efeito que teve nas pessoas de verem que nós não estávamos perante nenhuma brincadeira. Portanto, também teve um efeito das pessoas alguns daqueles que ainda eram negacionistas, diria eu, perceberem que nós não estávamos perante nenhuma brincadeira e que era preciso cumprir as regras e as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o distanciamento social, o uso de máscara e evitar ao máximo os convívios particulares que muitas vezes todos nós temos vontade de os fazer, mas que ainda não vivemos esses tempos.
Cerca de 50% da população residente no Conselho de Abrantes já está vacinada contra a Covid-19. A indicação foi avançada por Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, em recente sessão do Executivo, à altura em que foi feito um ponto de situação em torno do impacto da pandemia naquele território do Médio Tejo. Manuel Valamatos quis deixar claro que o vírus ainda não se foi embora, pelo que todos devem cumprir as regras das autoridades de saúde.
Nós, neste momento, temos um total de vacinas administradas de 42.188, sendo que o total de pessoas com vacinação completa ultrapassa os 121.186 pessoas. Transportes efetuados, nós já fizemos até este momento mais de 1.600 transportes através das juntas de freguesia, dos nossos serviços, bombeiros, o apoio também da Cruz Vermelha. E este processo continua a decorrer de forma muito normal. Ontem tivemos 0 casos positivos no nosso concelho. Nos últimos tempos, diria que nos últimos 10 dias, houve de facto aqui alguns casos e houve um dia em que tivemos 12 casos concentrados numa família muito específica. E depois outros casos pontuais. Temos vindo todos os dias, de uma forma geral, até uma média de 3, 4 casos, que nos deixa a todo tempo preocupados e continuamos a insistir com esta ideia de que o vírus não se foi embora. Importa que todos mantenhamos as regras, as orientações da Direção-Geral de Saúde, porque apesar da vacina, aqui no nosso concelho particularmente, ter já ultrapassado mais de 50% da nossa comunidade, e eu gostaria de referir ainda aqui que o total de pessoas vacinadas no centro de vacinação são 21 mil, mas existe muito mais pessoas vacinadas do que estas 21 mil, porque, por exemplo, os profissionais na área da segurança, os profissionais da área da saúde não estão aqui contabilizados, o que corresponde a dizer que temos seguramente muito mais de 50% da população vacinada. No entanto, ainda existe, e sobretudo nos mais jovens, pessoas que não estão vacinadas, e importa manter a nossa atenção a todo o tempo.
Rádio Web, o primeiro a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No decurso dos próximos dias, o Conselho de Tomar irá estar com risco máximo de incêndio, à semelhança do que acontece com a globalidade do Médio Tejo. É por isso necessário redobrar cuidados e ter em consideração que é proibida a realização de queima de amontoados, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. Não pode também usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de disco.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata apresentou na recente reunião da Câmara de Tomar uma proposta com base à criação de incentivos à fixação de jovens no concelho. Ideias que surgem na sequência dos dados preliminares do Censo 2021, estudo onde o território nabantino perde cerca de 4.200 pessoas relativamente a 2011, numa tendência em que é acompanhado por todos os outros concelhos do Médio Tejo, ainda que seja um dos que tem maior percentagem negativa, 10,4%. Luís Ramos, vereador do PSD na autarquia nabantina, deu assim voz à proposta que, referiu, tem por objetivo contrariar a desertificação do concelho, criando incentivos à fixação de jovens e suas famílias. De entre os incentivos, registro para o apoio à construção, reparação, arrendamento e aquisição de habitação para jovens, isenção de IMI aos jovens até aos 35 anos ou ainda a isenção do pagamento das mensalidades devidas pela frequência de creches.
Na área da educação, propunhamos apoio à construção, reparação, arrendamento e aquisição de habitação para jovens que pretendam fixar residência no Conselho de Tomar e aqui estejam recenseados, apoio à recuperação de casas degradadas para habitação, apoio ao arrendamento por um período limitado, isenção de IMI aos jovens até aos 35 anos, disponibilização de terrenos para autoconstrução, em relação à família, isenção do pagamento das mensalidades devidas pela frequência de creches, desde que se situem na área do município, incentivo à natalidade e contribuição de apoios que aumentem uma proporção do número de descendentes e a serem recebidos de forma faseada ao longo dos primeiros anos de vida da criança, plantação de uma árvore por cada filho. Na área da educação, oferta ou com participação nas refeições nas escolas pelo menos até ao 9º ano, atribuição de vouchers para a aquisição de material escolar. Na área da saúde, com participação de receitas médicas, implementação de programas de higiene oral e de rasteio visual. Na área do desporto, isenção na utilização de espaços esportivos como complexo esportivo. Na área do emprego, criação de gabinete com o objetivo de ajudar os desempregados a encontrar trabalho e a apoiar em termos de candidaturas e outras situações. Outras medidas que também julgamos importantes seria a atribuição de cartões de desconto para utilização, por exemplo, em espaços públicos e eventos, isenção nos transportes públicos, no caso do TUT, criação de um gabinete de apoio ao imigrante e ao imigrante, isenções no pagamento de taxas aos jovens casais que tenham filhos, redução das tarifas de água, resíduos urbanos e saneamento e implementação do cartão jovem municipal. Estes são alguns dos nossos contributos para a elaboração de um regulamento municipal de apoio à fixação de jovens no Conselho de Tomar, uma proposta aberta, flexível, ajustável, mas que pode representar um ponto de partida para a fixação de mais jovens e famílias jovens no nosso Conselho.
A informação é veiculada pela própria Polícia de Segurança Pública. Está definido o mapa de controle de velocidade, com recurso a radar, para este mês de agosto. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, o registro para a fiscalização terá lugar no dia 31, precisamente na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, a partir das 8 da manhã. Bem mais cedo, já nesta quinta-feira, as autoridades estarão em Torres Novas, na Barreira Alva, a partir das 14 horas. Segue-se no dia 11, à Avenida de Barrota, em Abrantes, pelas 8 da manhã. No dia 19, por sua vez, a PSP estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 horas. Já no dia 30 deste mês, no entroncamento, o radar estará situado na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, numa operação em curso a partir das 9 da manhã. O gestor de insolvência que estava à frente do processo relativo à IFM Platex não aceitou nenhuma das duas propostas que lhe chegaram no sentido de viabilizar a citada empresa tomarense. Quem o diz é Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, depois de questionada pela vereadora Célia Bonet, que quis um ponto de situação em torno da Platex, que, recorde-se, está a ser desmantelada por um sucateiro. Todas as esperanças que existiam para a continuidade da empresa ficaram assim esfumadas e com elas os postos de trabalho. Assim também já tinha acontecido com a Prado Carton. E o gestor de insolvência foi o mesmo nestes dois processos. Fez questão de reforçar a própria Anabela Freitas, que voltou a dar conta de que duas empresas queriam mesmo assumir os destinos da IFM.
Contactos que nós tivemos, nenhum deles era sucateiro. E, portanto, aquilo que foram os dois contactos são de duas empresas nacionais que o interesse era precisamente retomar a atividade da empresa. E os contactos foram feitos com a Câmara no sentido de nós agilizarmos a articulação com o gestor de insolvência. Ambas as empresas apresentaram um business plan e que aquilo que foi apresentado por ambas as empresas, e devo dizer que numa fase posterior, porque as duas empresas não se conheciam, numa fase posterior tentaram até apresentar em conjunto um business plan para revitalizar a fábrica da Platex. O que é certo é que não foi aceito pela massa insolvente e, portanto, a massa insolvente é quem detém o que deve fazer com os imóveis, para além de que havia ali um conjunto e isso também demorou algum tempo, mas que estava já ultrapassado. Há ali alguns terrenos, vamos lá perceber porquê. Eu penso que até já tinha partilhado isto com os senhores vereadores numa reunião de Câmara, que pertencem a um instituto ligado ao turismo, mas essa questão já estava ultrapassada por ambos os interessados. O que é certo é que não foi aceito e, portanto, segue exatamente o mesmo procedimento que seguiu, ou não fosse o mesmo gestor de insolvência, a fábrica do Prado.
Célia Bonner não escondeu depois o desagrado com a forma como a Platex chega assim ao final, considerando mesmo como estranho o facto de o gestor de insolvência não aceitar nenhuma das propostas que lhe foram apresentadas.
Relativamente ao gestor de insolvência, de facto, mesmo que costuma não aceitar nenhuma proposta e que começa já a ser estranho, eu penso que o município tinha o dever de perceber porque é que ele não aceitou. De facto, havia algum motivo. Eu percebo perfeitamente até onde é que chegam as competências do município, mas este gestor tem fama, infelizmente, e portanto eu acho que teria sido bom perceber ou pressioná-lo para perceber por que motivo não aceitou essas propostas.
Tal como está previsto na lei, os antigos combatentes irão ser abrangidos pela isenção do pagamento do PAF nos transportes urbanos de Tomar. Neste caso, como é referido, a todos os antigos combatentes e respectivos viúvos, viúvas, residentes em Tomar, detentores do cartão, nos termos da lei que aprova o estatuto do antigo combatente. Recorde-se que está ainda definida a isenção de taxas moderadoras no acesso às prestações do Serviço Nacional de Saúde, assim como a gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais, e ainda reconhecido o direito de preferência na habitação social disponibilizada pelos organismos da administração central e local do Estado e pelas entidades que recebem apoios ou subvenções do Estado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os reduzidos caudais de água que se verificam atualmente no Rio Tejo estão a levantar preocupações junto dos autarcas que presidem aos municípios ribeirinhos. Depois da luta desenvolvida no decorrer dos últimos anos pela qualidade da água do Tejo, que melhorou de forma considerável, a ação centra-se agora na defesa dos caudais mínimos, um objetivo mais difícil de concretizar, já que na origem do problema está a retenção do lado de Espanha. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, esteve recentemente na ERT, onde deu conta desta realidade, ocasião em que defendeu uma negociação mais dura com o país vizinho, no sentido de garantir o caudal necessário à vida no Tejo.
É isto, certo? Enquanto a água for um negócio, enquanto for uma bolsa de negócio, é muito complexo não havendo objetivamente regulamentação específica de caudais mínimos. A nossa luta tem que se exigir a caudais mínimos, nomeadamente para a jusante da barragem mãe, da barragem de Alcântara, para a gente chamar os uns, porque as outras são meras açudes, que é mesmo assim, se a água vem, salta e depois vem para jusante. E também, objetivamente, uma questão que nos preocupa de sobremaneira, a questão da poluição do próprio Nabão, nomeadamente, esperemos que com as intervenções do POCIUR, que se vai fazer no âmbito das próprias etares, tenhamos massas de água com qualidade e também com alguma corrente para que as espécies piscícolas e também a própria fauna e flora do território se consiga conservar e, no fundo, regenerar. E é isso que todos queremos. Mas também não é um processo fácil. Ou seja, de facto, como disse muito bem, eu também sou um dos aqueles rostos que estou sempre na linha de combate, também participo das manifestações, mas todos somos poucos. Ou seja, cada cidadão também tem sua responsabilidade política nesta luta, que é de todos, para que os nossos vendedores tenham, de facto, ecossistemas sustentáveis e, de facto, e equilibrados. É isso que queremos todos e é isso que estamos a lutar. Mas nada tem já a ver com 2018.
Neste aspecto, a Espanha tem aqui um peso muito grande. Se passa por aí uma negociação...
É a mãe de todas as batalhas. Mas tem de ser quase precisos e concisos, nomeadamente a questão dos transvasos. Não vale a pena estarmos aqui a escomitear. A barragem de Alcântara capta-nos a água toda vem do Tejo Internacional. E, de facto, tem que ser uma negociação muito dura no sentido de cedência da água para os nossos territórios. E, embora também a gente não aproveite, às vezes, convenientemente. Ou seja, nomeadamente aquilo que eu estou a gerir, nomeadamente quando falei na questão das bolsas da água. Ou seja, quando ela é cara, vamos encher as turbinas, e quando ela é barata, vamos fechar as turbinas. Fechar as turbinas, os ecossistemas tendem a falecer. É isto que estamos a falar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.